Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem aumento no número de pessoas trabalhando.
E a arrecadação do governo com impostos e taxas é recorde em setembro. Mais de 166 bilhões de reais. Luana Karen.
É o melhor resultado para o mês desde o ano 2000.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pagamentos do Auxílio Brasil.
Consignado do auxílio.
E novo prazo para atualização de dados do Cadastro Único.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
Uma ajuda para os candidatos do Enem.
Cartilha tem dicas e orientações sobre a prova de redação do exame. Cleide Lopes.
O material detalha ainda as 5 competências que serão avaliadas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Terminou hoje o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no mês de outubro.
Mais de 21 milhões de famílias brasileiras foram beneficiadas.
E nós vamos conversar agora com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil, sobre os próximos calendários de pagamento e atualização dos dados do Cadastro Único. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana, todos que nos ouvem, Gabi. Estamos aqui prontos para esclarecer as dúvidas da população brasileira.
Ministro, foi concluído hoje o pagamento do Auxílio Brasil do mês de outubro. Houve aí uma antecipação, né, do pagamento em uma semana. Queria que o senhor falasse um pouco do impacto que isso pode ter para os beneficiários.
Isso, Mariana. Nós terminamos o pagamento hoje, Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Então, mais de 21 milhões de famílias beneficiadas. Isso dá um quarto da população brasileira hoje sendo atendida diretamente pelo Programa Auxílio Brasil. Programa permanente de transferência de renda. Vou ter que repetir isso aqui mais uma vez na Voz do Brasil para dizer que o programa ele não acaba em dezembro. Esse é um programa permanente, instituído por lei, e ele vai continuar. Vai continuar em 22, e 23, e 24. É importante a gente deixar claro essa população. É muita gente hoje que é acolhida pelo programa Auxílio Brasil e não pode ficar à mercê de notícias falaciosas dizendo que o programa vai acabar no final do ano. Então, isso não é verdade. O programa é permanente e ele continua. Né? Fizemos antecipação do calendário agora em outubro. Estamos com o programa também, o Auxílio Gás, né? Que pagou este mês R$ 112,00. Para as famílias contempladas na pobreza extrema. Continuamos, né, zerando a fila. Então, hoje, não tem nenhuma família na pobreza extrema, né, regularmente cadastrada no Cadastro Único, sem receber o programa o Auxílio Brasil. Então, hoje chegamos a todas as casas, todas as famílias que fizeram o seu cadastro. E vamos continuar com esse processo de zerar a fila até o final do ano. Então, aquelas pessoas que ainda não recebem, podem procurar o posto do Cadastro Único e fazer o seu cadastramento, que vamos continuar acolhendo a família em situação de vulnerabilidade social do nosso país.
Ministro, os calendários de pagamento de novembro e dezembro já foram definidos?
Novembro e dezembro já foram definidos, já está publicado, né? Foi publicado no Diário Oficial, uma portaria do Ministério da Cidadania, que regulamenta, né, as datas, né? Faremos antecipação também nos meses subsequentes, para estar cada vez mais aprimorando esse processo, né? O Auxílio Brasil vem trazendo novidades, tanto na forma de pagamento, né, como o cartão que a gente trouxe com a função de débito, né, o cartão virtual disponível para todas as famílias, bem como na agilidade nesse processo de pagamento mês a mês.
Ministro, e sobre o Auxílio Gás, o calendário é o mesmo do Auxílio Brasil?
O Auxílio Gás, o pagamento, Mariana, ele é bimestral. Então, ele segue o mesmo calendário à medida que coincide com o pagamento do Auxílio Brasil. Então, tivemos o pagamento agora em outubro, né? E em dezembro tivemos um novo pagamento do Auxílio Gás junto com o Auxílio Brasil.
Agora, ministro, sobre o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, que foi liberado nas últimas semanas, qual a avaliação o Ministério da Cidadania faz dessa medida?
O consignado é mais uma ferramenta, né, nesse exercício que estamos ajudando as famílias na superação da pobreza. Então, o consignado veio com mais uma ferramenta. As famílias hoje do Auxílio Brasil, elas podem constituir, por exemplo, uma empresa individual e não perde o benefício, então já faria jus ao microcrédito produtivo. E a gente vem com mais essa espécie de microcrédito, que é o empréstimo consignado. O empréstimo consignado que tem juros de até 3,5% ao mês. Hoje, né, foi bom tocar nesse assunto, é bom que você que está nos ouvindo também, vou compartilhar com vocês essa mensagem, que hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação, né, na região norte do país, prendendo traficantes que retinham os cartões do Auxílio Brasil em troca de empréstimo com taxas abusivas, com taxas extorsivas de mais de 30% ao mês. Então, deixo aqui meus parabéns à Polícia Federal, ao diretor Márcio, ao próprio ministro da Cidadania, Anderson Torres, que tem conduzido de uma maneira brilhante o trabalho da Polícia Federal, e dizer como acontece no Brasil de hoje. Então, essas famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, sem acesso ao crédito formal, ficam submetidas, né, ao empréstimo nesse submundo. Então, na mão de agiotas, na mão de traficantes, como demonstra essa operação, essa grande operação que a Polícia Federal deflagrou no dia de hoje.
Ministro, vamos aproveitar, então, para o senhor mencionar aí em que situações é atrativo para o beneficiário contratar essa modalidade de crédito, inclusive porque um pedaço do auxílio dele depois vai ser usado para pagar as prestações, né? A gente tem que ter isso muito claro. Então, quais são as situações em que é atrativo para o beneficiário do Auxílio Brasil contratar o empréstimo consignado?
Então, Mariana, hoje, né, hoje esse público beneficiário do Auxílio Brasil pode recorrer ao mercado formal de crédito. Antes era negado aos brasileiros e brasileiras beneficiários do Auxílio Brasil esse direito. Então, ele é obrigado a recorrer a esse submundo do empréstimo de agiotas e traficantes, como vimos na operação da Polícia Federal de hoje. E o que a gente faz? Dá dignidade para o cidadão, para a cidadã brasileira beneficiário do Auxílio Brasil, se dirigir a uma instituição financeira e contrair empréstimo com taxas menores. Então, ele vai substituir essa dívida dele, vai recuperar, inclusive, o seu cartão, como é o caso aí de vários que estão com cartão na mão de traficantes, né, para trazer esse empréstimo e pagar com juros menores. Vai transformar uma dívida cara, né, porque não tinha acesso, não podia ir num banco, não poderia ir numa instituição financeira. E hoje, o governo federal está dando mais essa ferramenta, mais essa oportunidade. E essa oportunidade, com certeza, vai ser utilizada para gerar renda própria. E renda própria é sinônimo de liberdade. É isso que a gente quer fazer. A gente está estendendo a mão amiga do Estado, está fazendo com que essas famílias tenham esse auxílio no momento de necessidade, mas sem aprisioná-los no recebimento do benefício, criando ali ferramentas para que consiga superar a situação de pobreza. E uma dessas ferramentas é o acesso ao microcrédito, o microcrédito consignado também. A gente tem que lembrar que a maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil são trabalhadores autônomos. Então, passaram por um momento muito difícil na pandemia. Saindo da pandemia, vários estão recuperando ali a sua atividade profissional, a atividade de trabalho, como é o caso, por exemplo, do serviço de entregas rápidas. Hoje a gente sabe que todo mundo faz uso de entregas rápidas. Então, temos ali os entregadores autônomos, que no Auxílio Brasil hoje, ele pode, inclusive, constituir uma empresa individual, uma microempresa individual que não perde o benefício. Então, a gente está oportunizando isso daí. E para que formalizar uma microempresa individual? Para ter, primeiro, uma conta bancária onde possa receber o PIX do seu pagamento, para estar ali fazendo registro nessas empresas, né, que contratam entregadores autônomos, trazendo dignidade para essa profissão também de entregador, de motoboy, seja de bicicleta, né, seja no próprio carro, que a gente tem vários e vários brasileiros trabalhando nessa situação.
Ministro, então vamos reforçar aqui quais são as regras que precisam ser seguidas pelas instituições financeiras.
Primeira regra, Gabriela, não cobrar nenhum tipo de taxa adicional. Nenhuma taxa adicional, nem taxa de abertura de crédito é permitido ser cobrado. Segundo, o teto dos juros. Juros máximo de 3,5% ao mês. Então isso tem que ser respeitado e o governo federal vai estar fiscalizando isso. A partir daí, contrair esse empréstimo num prazo máximo de 24 meses, limitado à margem consignável de 40%, né, que hoje dá em torno de R$ 160,00 mês, o suficiente para a pessoa tomar um crédito consciente, É isso que a gente quer estimular. A gente não quer negar mais esse direito à população, principalmente à população que está precisando do apoio do Estado para superar a situação de pobreza. Se eu dou um auxílio e não dou as ferramentas, não crio oportunidades, o cidadão, a cidadã que recebe o benefício vai continuar na situação de pobreza. Então, estou fazendo mais do mesmo. Estou criando bolsões de miséria no norte a sul do país, porque eu estou aprisionando a população naquele recebimento do benefício. E o Auxílio Brasil veio para mudar esse paradigma, para quebrar isso. O Auxílio Brasil veio para trazer dignidade para essas famílias, né? Veio para criar oportunidade, renda própria e trazer a liberdade com essa renda que cada um vai receber.
Ministro, e existe um valor máximo para a parcela, um valor máximo para o empréstimo que pode ser tomado também?
O valor máximo da parcela é R$160 mês, né, por família. Então a família pode se dirigir a qualquer instituição financeira que hoje seja habilitada pelo Ministério da Cidadania para fazer a concessão desse empréstimo consignado, né? Como também pode, ao abrir a sua empresa individual, a sua MEI, pegar o microcrédito produtivo, né? A partir do momento que fica 90 dias lei com a sua microempresa aberta, trabalhando, como eu falei, nas atividades que eu citei como exemplo aqui, o entregador autônomo, mas temos também as boleiras, né? Doceiras, né? Várias profissionais autônomas que hoje recebem o Auxílio Brasil. Importante lembrar que mais de 80%, né, dos chefes de família do Auxílio Brasil são mulheres. Então são mulheres que têm filhos, netos, estão ali tomando conta da família, e a gente não pode negar a oportunidade de melhoria da qualidade de vida para elas.
Agora, ministro, o beneficiário, além do acesso ao crédito, tem também acesso à educação financeira, né? Como é que se consegue essas informações?
O mecanismo de educação financeira, ele é cobrado das instituições que vão oferecer o crédito, faz parte desse processo de crédito consciente, onde vai ser explicado, inclusive, o valor das parcelas, a melhor aplicação daquele recurso, justamente para empreender ou fazer frente a uma dívida já existente, com juros extorsivos, que vai ser trocado por um juros menor. Importante lembrar que o Auxílio Brasil hoje garante atendimento a todas as famílias regularmente cadastradas no Cadastro Único, na situação de pobreza extrema, como também de estrangeiros. Então, pouca gente sabe, mas os imigrantes, por exemplo, venezuelanos, que entram no Brasil na condição de refugiados, né, fugindo da crise humanitária que o seu país passa no dia de hoje, também são acolhidos para o Auxílio Brasil. Hoje temos mais de 50 mil famílias venezuelanas que são acolhidas e recebem o Auxílio Brasil com o mínimo de R$600, onde, nessa busca, né, por um porto seguro, que o Brasil virou um porto seguro hoje, principalmente para vários países aqui da América do Sul, deu exemplo da Venezuela, mas temos também várias famílias argentinas hoje já recebendo o Auxílio Brasil, Nicarágua, Colômbia, tem buscado o Brasil para reiniciar, né, a sua vida, fugindo de uma situação de uma crise humanitária, como é o caso da Venezuela e do Haiti. Nós estamos nesse processo fomentando, né, também o esforço individual, o trabalho para os beneficiários do Auxílio Brasil, e temos dados hoje para provar que essa mudança de conceito está dando certo. Hoje, nós já temos mais de 210 mil famílias dentro do Auxílio Brasil de carteira assinada, por exemplo, Mariana. Então, a gente está nesse caminho, né, da prosperidade, nesse caminho onde ajudamos a todos, né, sem aprisionar. A gente quer que todos os brasileiros e brasileiras que hoje, né, dependem de um programa de transferência de renda do governo federal, tenham também a oportunidade de seguir no caminho de uma emancipação, de uma busca de uma melhoria da qualidade de vida para si e para sua família.
Ministro, vamos falar um pouquinho do Cadastro Único, que é o ponto de partida para as famílias receberem o Auxílio Brasil, também outros programas sociais do governo. Esse mês o Ministério prorrogou até 11 de novembro o prazo, então, para revisão dos dados das famílias no Cadastro Único, né? Quantas famílias devem fazer essa atualização de dados e como isso pode ser feito?
Isso é importante lembrar, você que está em casa, que nos ouve no carro, está com seu rádio ligado aqui na Voz do Brasil, que essa atualização é para os beneficiários que fizeram o seu cadastro em 2016. Então, de lá para cá, não fez nenhuma atualização e a gente está convocando para que faça. É importante manter o cadastro atualizado, lembrando que o Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal e de vários que os governos estaduais e municipais acabam concedendo de maneira complementar aos benefícios do governo federal. Benefícios esses, como Auxílio Brasil, aqui bem citado, Auxílio Gás, a Casa Verde Amarela, Tarifa Social de Energia Elétrica, que hoje contempla vários brasileiros e brasileiras, o próprio BPC, Benefício Prestação Continuada, que nesses também fizemos o processo, né, de estimular o trabalho sem a perda do benefício. Para o BPC, Mariana, que é aquele benefício que hoje atende as pessoas com deficiência, eles também eram impedidos de trabalhar. Então, mudamos a legislação, trouxemos o Instituto do Auxílio e Inclusão, né? E hoje, os beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, podem trabalhar de maneira formal, tá? Que não vão perder o benefício. São pessoas com deficiência que estavam alijadas do mercado formal de trabalho, sendo colocadas em uma situação de perder o benefício caso ingressasse com o trabalho formal. Então, também olhamos de uma maneira inclusiva, né, os programas sociais do governo federal, permitindo que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida.
Ministro, é possível fazer essa atualização apenas pelo aplicativo do Cadastro Único ou existem outras formas?
É possível sim. Esse processo de modernização, atualização do Cadastro Único está permitindo que a gente faça um pagamento cada vez mais eficaz e trouxemos, dentre as novidades, além do cartão virtual, trouxemos também o aplicativo do Cadastro Único. Aplicativo com várias funcionalidades, dentre elas o pré-cadastro e também a atualização do benefício sem a necessidade de ir aos CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social ou posto do Cadastro Único. Então, baixa o aplicativo nas lojas de aplicativo, Android e iOS, está lá, atualização cadastral. Se não houve nenhuma modificação ali na sua composição familiar, pode sim ser feito a sua atualização direto na palma da mão por meio do celular. Facilita, evita que a família tenha que se deslocar até um posto do Cadastro Único, como também fazer o seu pré-cadastro. Bem lembrado aqui, Gabriel, que o pré-cadastro também está disponível. Então as famílias podem ali iniciar o processo de cadastramento, somente aquelas que ainda não recebem. E a partir daí, a nossa rede, suas, que é o nossa rede de assistência social, vai ter uma busca mais ativa na localização dessas famílias em situação de vulnerabilidade social, fazendo com que o benefício chegue a cada uma delas.
Mas quem teve alguma mudança aí na composição familiar, perdeu alguém ou nasceu alguém, essas pessoas têm que levar a documentação nos postos, né?
Perfeito, né? Essas sim precisam dirigir até lá para ser validado isso. Consegue pelo aplicativo, que é georreferenciado, ver o posto do Cadastro Único mais próximo da sua residência. Já está ali, inclusive, algumas prefeituras já oferecem um agendamento para que as pessoas vão no horário já marcado e evitem filas. Então, esse é um processo importante, um processo que faz com que todos que fazem jus aos benefícios sociais continuem recebendo.
Agora, ministro, quem perdeu o prazo pode ter o Auxílio Brasil suspenso?
Pode ter o Auxílio Brasil suspenso. Perdeu o prazo, né, pode ter suspenso, como também pode recuperar o pagamento do benefício, bastando atualizar. Então, se houve qualquer tipo de suspensão, né, por não terem atualizado o benefício não está cancelado, as pessoas podem se dirigir aos postos nesses procedimentos que a gente acabou de falar. Então você, dona Maria, que teve porventura um benefício suspenso por falta de atualização, pode a qualquer tempo, né, tá indo a um posto, atualizando o seu cadastro e aí voltar a receber o benefício. Isso vale para quem recebia, né, como vale também para novos benefícios. Eu falei, o Auxílio Brasil zerou a fila, mais de 21 milhões de famílias atendidas, né, pelo programa social. Nós, esse ano, colocamos mais de 8 milhões de famílias, né, inseridas, acolhidas pelo programa do Auxílio Brasil, zerando a fila, né, fazendo um investimento aí nesse exercício de superação da pobreza. Ninguém na faixa da pobreza extrema no nosso país hoje, regularmente cadastrado no Cadastro Único, está sem receber o benefício. Isso é um avanço, né, na construção dessa rede de proteção social do governo federal.
Bem, nós conversamos com o ministro Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Infelizmente, nosso tempo acabou, ministro, mas muito obrigado pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço mais a oportunidade de estar fazendo a informação correta chegar na população brasileira. E deixo aqui mais uma vez o recado. O Auxílio Brasil, ele não vai acabar em dezembro. É um benefício permanente. Fique tranquila, dona Maria, seu José, que o benefício Auxílio Brasil, ele veio para ficar.
O governo arrecadou em setembro mais de 166 bilhões de reais.
Um aumento de 4,07% em relação a setembro do ano passado.
De acordo com a Receita Federal, é o melhor desempenho desde o ano 2000, tanto para o mês quanto para o período acumulado de janeiro a setembro.
E você sabe como o Estado arrecada esses recursos? Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen.
A maior parte dos recursos arrecadados pelo Estado brasileiro vem de tributos, como impostos e contribuições. O dinheiro também pode vir de investimentos e outras receitas. Em setembro, a arrecadação de 166 bilhões e 287 milhões de reais foi 4,07% maior que a registrada em setembro de 2021. É o melhor resultado para o mês desde o ano 2000. Entre as explicações para o resultado está o aumento da massa salarial, com o maior número de pessoas empregadas, como afirma Sérgio Gadelha, coordenador-geral de Modelos e Projeções Econômico-Fiscais da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.
Em relação ao mercado de trabalho, a gente observa forte desempenho em agosto. Por exemplo, na taxa de desemprego, ela cai 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Essa taxa trata-se do menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica, iniciado em 2012. A massa salarial real efetiva superou os níveis pré-pandemia, sendo impulsionada pelo aumento do emprego e do salário.
Outra explicação para o crescimento das receitas federais é o aumento da arrecadação da contribuição social sobre lucro líquido por empresas ligadas às commodities. Nesse setor, os produtos básicos acompanham a cotação internacional, como petróleo, minério e alimentos. Como os preços desses produtos estão em alta, há um maior recolhimento de tributos. Já o corte de tributos federais sobre combustíveis e a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, tiveram impacto negativo na arrecadação do governo. Ainda assim, no acumulado de janeiro a setembro de 2022, a arrecadação alcançou 1 trilhão 630 bilhões e 780 milhões de reais, um crescimento real de 9,52% comparado ao mesmo período do ano passado. Reportagem Luana Karen.
Organizar as ideias, pensar em argumentos coerentes com o tema.
E passar tudo isso para o papel, respeitando o português formal e as competências exigidas.
A prova de redação do Enem é um grande desafio para os candidatos.
E para ajudar os estudantes, o INEP disponibiliza uma cartilha completa com dicas e orientações sobre a prova.
Contagem regressiva para mais de 3 milhões de estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 20 de novembro. E a prova de redação tira o sono de muitos candidatos. A estudante Mariana Cascais, de Brasília, está fazendo o Enem pela primeira vez e vai tentar uma vaga em medicina. Para ela, uma boa nota na redação é fundamental.
As faculdades, elas pesam mais ou menos peso 2, 3. A redação, então é um fato que você tem que ser bem controlada para fazer a redação.
E para ajudar os estudantes a se saírem bem na redação, o governo federal disponibiliza uma cartilha completa sobre o assunto. A publicação, que pode ser acessada pela internet, traz dicas sobre a estruturação da prova, o processo de correção e exemplos de textos que tiraram nota 1000 no último Enem. O material detalha ainda as 5 competências que serão avaliadas, entre elas o domínio da escrita formal da língua portuguesa, coerência e coesão. A estudante Isadora Reutemann gostou da novidade.
Eu vou olhar hoje mesmo, porque saber esses macetes, eles são muito interessantes, até mesmo para você organizar suas ideias.
A cartilha pontua ainda os casos que podem gerar nota zero na redação, como a fuga do tema proposto, texto diferente do estilo dissertativo ou caligrafia ilegível. A professora de redação de um cursinho pré-vestibular em Brasília, Samara Souza, dá dicas para o aluno fazer uma boa redação.
Bom, ele precisa primeiro de um projeto de texto, uma organização textual, né? E ele precisa selecionar pelo menos 2 problematizações no desenvolvimento, trazer um repertório sociocultural e fazer uma proposta de intervenção lá no fim do texto.
A cartilha está disponível para consulta no site gov.br/inep. Reportagem Cleide Lopes.
Turistas estrangeiros gastaram 80% mais no Brasil de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os dados são do Banco Central, que registrou um aumento de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em circulação no país.
De acordo com o Ministério do Turismo, os números refletem a retomada do setor que vem ocorrendo desde o fim do ano passado.
E agora uma correção.
No programa de ontem, na matéria sobre o Dia Mundial da Poliomielite, nós informamos que a vacina oral, a famosa gotinha, é voltada para crianças com 2 meses até menores de 5 anos de idade.
Mas, na realidade, o esquema básico de imunização é feito por via injetável em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade.
Somente após essa primeira fase é que as crianças passam a receber, em gotinhas, 2 doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF confirma a volta de Paulo Dantas ao governo de Alagoas.
Para o STJ, concessionária de rodovia não tem responsabilidade civil por assalto cometido em fila de pedágio.
Motorista de ônibus deve ser indenizado por falta de banheiro e água em terminais e pontos finais rodoviários.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Unanimidade, primeira turma do Supremo confirma a decisão que determinou a suspensão, até o julgamento de mérito, do afastamento de Paulo Dantas ao cargo de governador de Alagoas.
A decisão suspende a determinação do STJ, que havia confirmado o afastamento do político até o fim de 2022. Fábio Ruas.
O governador Paulo Dantas é investigado por suspeitas de organização criminosa e lavagem de dinheiro em suposto esquema de desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas. Conforme o processo, o esquema teria começado em 2019, quando ele era deputado estadual. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado nesta terça-feira pela primeira turma. Os ministros concluíram que, como o afastamento foi determinado entre o primeiro e o segundo turno das eleições, e Dantas concorre à reeleição, o judiciário deve evitar decisões que interfiram na disputa eleitoral.
A concessionária de rodovia não tem responsabilidade civil por roubo cometido na fila de pedágio.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Algumas pessoas ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra uma concessionária e a Fazenda Pública de São Paulo por terem sido vítimas de roubo em uma praça de pedágio da rodovia concedida. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça Estadual condenou a concessionária e subsidiariamente a Fazenda Pública a pagarem a indenização. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para afastar a condenação contra ambas, considerando que o roubo é fortuito externo com fato de terceiro, o qual rompe a relação de causa e efeito entre o dano e a prestação do serviço. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
Motorista de ônibus deve ser indenizado em R$5.000 por falta de banheiro e água em terminais rodoviários.
A decisão é da primeira turma do TST, Samanta Flor.
A empresa com sede em Porto Seguro, na Bahia, foi quem deu início ao processo, alegando que o motorista se recusou a receber as verbas rescisórias ao ser demitido depois de ter causado a colisão do ônibus com um poste de energia. O trabalhador, por sua vez, pediu indenização por danos morais, afirmando que a empresa não fornecia banheiros adequados nem água potável nos pontos finais rodoviários. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela primeira turma, que concluiu que é obrigação da empresa oferecer condições mínimas de trabalho ao empregado.
A Justiça Federal obrigou o município de Jacareacanga, no Pará, a pagar indenização por ter violado o direito à educação das crianças e adolescentes do povo indígena Munduruku.
De acordo com o Ministério Público Federal, alunos de escolas indígenas tiveram que plantar roças de mandiocas para vender farinha e, assim, poder comprar materiais escolares básicos.
Segundo a sentença, as violações aos direitos indígenas têm gerado reprovação nas séries iniciais, superando os índices nacionais.
Assim, o valor da indenização deverá ser aplicado em ações de educação e saúde indígenas pelos próximos 5 anos.
Fato ou boato?
Voltou a circular nas redes uma informação falsa de que mais de 7 milhões de votos teriam sido anulados pelas urnas eletrônicas no primeiro turno.
Mas isso é boato. Essa informação já havia circulado nas eleições de 2018 e o TSE negou. Madalene Machado.
É fato que quando o eleitor aperta o botão branco e depois confirma ou digita uma sequência de números que não corresponde a nenhum partido, nem candidato, anulando o voto, nenhum candidato se beneficia com isso. Daí a gente já sabe que é boato que anda circulando nas redes que as urnas eletrônicas cancelaram mais de 7 milhões de votos no primeiro turno. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova dispensa de doação de vacinas pela iniciativa privada ao SUS. Aprovado por unanimidade, repasse de 2 bilhões às Santas Casas. Senador critica a resolução do TSE confirmada pelo Supremo Tribunal Federal às vésperas das eleições. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que dispensa a doação de vacinas contra a Covid-19 ao SUS pela iniciativa privada. Em 2021, durante o momento mais crítico da pandemia com a busca por vacinas, a doação foi condição imposta por lei para que o setor privado fosse autorizado a adquirir os imunizantes. Segundo o relator, senador Wellington Fagundes, a MP dá segurança jurídica para clínicas e farmácias privadas comercializarem vacinas. Como não foi modificada no Congresso, a MP segue para a promulgação. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Ao editar a proposta em vigor desde junho, o governo federal argumentou que a vacinação no país atingiu doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários. A MP revoga a obrigatoriedade de doação de parte dos estoques comprados pela iniciativa privada ao SUS, como previa a lei aprovada durante a pandemia. A lei revogada exigia que apenas após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as clínicas privadas poderiam adquirir, distribuir e administrar vacinas contra a Covid-19. O relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que a quantidade de vacinas disponíveis e previstas deixa o país numa situação segura.
Existem cerca de 70 milhões de doses já em estoque. Isso sem contar com os contratos assinados com a Pfizer, junto ao Ministério da Saúde, para aquisição de 100 milhões de doses, além da possibilidade de compra adicional de mais 50 milhões de doses. Tudo isso já previamente definido.
O presidente Rodrigo Pacheco destacou o papel do Congresso na aprovação da lei que está sendo revogada.
E essa lei, que ora é revogada por esta medida provisória, foi muito importante, foi obra do Senado Federal para que pudesse, naquele momento, serem adquiridas as vacinas da Pfizer, da Janssen, pelo governo federal. Portanto, o Congresso Nacional buscou trabalhar bastante e de maneira eficaz para poder fazer esse enfrentamento.
O texto segue agora para a promulgação.
E os senadores aprovaram há pouco, por 70 votos a zero, o projeto de lei complementar que garante a destinação de 2 bilhões de reais para as Santas Casas. Os recursos poderão ser usados até o fim de 2023. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. Por 70 votos, ou seja, por unanimidade, o plenário aprovou o projeto que prevê que recursos dos Fundos Nacionais de Saúde e de Assistência Sociais não usados até 2023, possam ser repassados para as Santas Casas, pelos estados, o Distrito Federal e municípios. Segundo o relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, os 2 bilhões de reais poderão ajudar no pagamento do piso salarial da enfermagem, que está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até a garantia das fontes que possam garantir, então, esse pagamento. Pelo projeto, caberá ao Poder Executivo definir as regras do pagamento das Santas Casas, que deverá ser feito em até 30 dias após a regulamentação da lei e seguindo regras de transparência nos repasses. A proposta estabelece ainda que as entidades com débitos tributários e de contribuições poderão receber os recursos e prestar contas dos gastos feitos. Aprovado sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Paulo Paim quer incluir a fibrose pulmonar entre as doenças previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo o senador, por se tratar de uma doença incapacitante e sem cura, é necessária a garantia de assistência. Repórter Janaína Araújo.
Projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera a pessoa com fibrose pulmonar como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para fazer a inclusão da doença, que, conforme ressalta o senador, é fatal, levando o paciente à morte entre 2 e 4 anos após o diagnóstico.
A fibrose pulmonar é uma doença incapacitante, ainda sem cura descoberta. Ela reduz a expectativa de vida. Muitas pessoas com fibrose pulmonar dependem do aparelho portátil de oxigênio. Reconhecer essas pessoas como deficientes permite ampará-las de forma adequada. Com política de saúde específica, assistência social, acessibilidade, proteção previdenciária, melhores condições de trabalho e isenção de impostos.
A proposta aguarda envio para análise nas comissões permanentes.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, considerou perigosa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral relacionada ao tratamento das informações consideradas fake news, que foi confirmada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. O senador afirma que se trata de uma alteração de regras do processo eleitoral há poucos dias do segundo turno das eleições. Entre outros pontos, a resolução prevê que o TSE pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar em até 2 horas links com fake news. Espiridião Amin lembrou ter sido o autor, juntamente com o já falecido senador Josefa Marinho, da atualização do artigo 16 da Constituição Federal, que diz que qualquer norma que interfira no processo eleitoral tem que ser aprovada com 1 ano de antecedência, no mínimo, do pleito. Para ele, essa deliberação altera a regra no final da partida.
É uma prática que contraria um artigo que foi, de maneira muito refletida, atualizado na Constituição Federal, que é o artigo 16, que fala sobre esse princípio da anterioridade, ou seja, guardar 12 meses de abstinência para não interferir no processo eleitoral.
As comissões do Senado começaram a receber emendas ao projeto de lei orçamentária de 2023 e na próxima semana já começam a votar essas sugestões. É o caso, por exemplo, da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Cada comissão permanente pode apresentar até 8 emendas ao orçamento. A reportagem é de Janaína Araújo.
Está aberto desde o último dia 20 o prazo para senadores da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor apresentarem emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. O prazo acaba no dia 7 de novembro, às 17 horas, e o presidente do colegiado, senador Regufe, do Distrito Federal, pediu o comparecimento dos senadores à reunião marcada para o dia seguinte para votar as emendas e outras propostas.
Nós temos que votar as emendas à Lei Orçamentária Anual, à LOA. É importante que os senadores compareçam a essa comissão para o dia 8 de novembro. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores membros dessa comissão para que nós pudéssemos votar não só as emendas à LOA, mas também que consigamos votar os projetos terminativos que estão na pauta já tem algum tempo.
Todas as comissões permanentes apresentam emendas ao orçamento anual. Elas são encaminhadas ao relator-geral do orçamento, que neste ano é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Uma exposição na Câmara dos Deputados celebra os 90 anos do voto feminino no Brasil. As obras ficarão expostas até o dia 10 de novembro. A repórter Carol Teixeira tem os detalhes.
A exposição sobre os 90 anos do voto feminino é apresentada pela Secretaria da Mulher e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados e conta com o apoio do Instituto Avon. A curadoria da exposição é de Angélica Calil e Ana Prestes, ilustrações de Mariama Fonseca. A exposição retrata personagens históricas da luta pela conquista ao voto feminino no país. As ilustrações das personagens na exposição começam com a representação da primeira mulher a ter um cargo político no país, a regente temporária que influenciou na proclamação da independência do Brasil, Imperatriz Maria Leopoldina, em 1822. Uma das curadoras da exposição, Angélica Calil, enfatiza a importância das mulheres para o cenário político.
Eu acho que não tem como a gente pensar num país, numa sociedade de fato justa e democrática, se nós não tivermos mulheres também nos espaços de decisão política.
Atualmente, as mulheres só representam 15% das cadeiras no Senado e na Câmara. As obras ficarão expostas até o dia 10 de novembro no corredor Teresa de Benguela, na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rádio e TV Câmara irão cobrir segundo turno das eleições no dia 30.
CCJ aprova projeto que permite parcelamento de multas de trânsito.
Acesso a exames ainda é barreira no tratamento do câncer de mama no Brasil.
Boa noite. Em meio ao Outubro Rosa, deputadas ouviram que o acesso a exames tem sido uma barreira no tratamento do câncer de mama no Brasil. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
O objetivo do Outubro Rosa é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA, apontam que para 2022 a expectativa é que ocorram 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. Uma experiência que tem sido exemplo para o país é a que está sendo realizada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que é o projeto Casa Rosa, que conseguiu zerar a fila de espera para consulta em mastologia, punções e biópsias em menos de 6 meses. O médico criador do projeto, que atende 320 mulheres por mês, Vitor Rocha, explicou que o atendimento é realizado de forma otimizada, com atendimento e os exames sendo realizados em uma única visita.
Nós temos um modelo de atendimento onde a paciente consulta com o mastologista, já faz a mamografia, faz a ultrassonografia de mamas e, caso seja necessário, a punção de mamas por agulha fina, ou a punção por agulha grossa, chamada corebiópsia, no mesmo local. A inovação desse projeto foi em relação a paciente entrar uma única vez na fila por uma consulta em mastologia. Dentro desse projeto, o paciente entrou, são realizados todos os exames até o diagnóstico do câncer de mama.
A deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, que é relatora da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara, destacou ainda a iniciativa que vem sendo realizada em Rondônia para o atendimento de pacientes com câncer de mama.
Fizemos o primeiro hospital de diagnóstico e prevenção de câncer, a qual nós temos como prioridade o câncer de mama, juntamente com a unidade fixa e também a unidade móvel, onde vai nos lugares mais distantes fazer esse trabalho tão importante que é de rastreamento.
Silvia Cristina informou que a comissão vai apresentar o Plano Nacional de Combate ao Câncer no Brasil e um dos objetivos do plano é justamente melhorar o sistema de prevenção e tratamento ao câncer de mama longe dos grandes centros urbanos.
Vai ser um momento importante onde nós vamos trazer novas ideias que vamos cobrar declarações efetivas do Executivo para que, de fato, nós possamos avançar em todas essas questões, mas especialmente na prevenção do câncer, que a gente sabe que é dessa maneira que nós vamos avançar no Brasil e no mundo.
Em 2021, apenas 17% das mulheres entre 50 e 69 anos fizeram o exame preventivo do câncer de mama, o que representa 2 milhões de mulheres, número inferior aos 23% registrados em 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. O deputado declara que, se não existisse o sistema brasileiro, a pandemia teria gerado consequências mais trágicas ao país. No entanto, ele defende melhoria em alguns pontos.
Nós temos que rever a tabela, nós temos que recompor rapidamente essa questão de especialista para a população brasileira, que tem que ser tratado em especialista, os tratamentos de saúde, que demora um século, a questão dos exames e de cirurgia. Nós precisamos ter um plano de atacar em cheio esses quatro temas: tratamento, especialistas, cirurgias, exame. E isso quem pode fazer é o sistema público, que é o SUS.
Marcon também defende a volta do programa Mais Médicos, que, segundo ele, levou a medicina pública às comunidades mais distantes dos grandes centros. O parlamentar também sugere a abertura de mais vagas nos cursos de medicina das universidades federais.
Desenvolvimento regional.
Arthur Oliveira Maia, do União, defende que os deputados estejam conectados às necessidades de seus estados para lutar por verbas para desenvolver suas regiões de origem. O parlamentar se orgulha de ter enviado, nos últimos 3 anos, 300 milhões de reais em recursos públicos para a Bahia.
Eu penso que as grandes ações nacionais desenvolvidas e desempenhadas pelos ministérios não têm, às vezes, a capacidade de enxergar o que é a necessidade de um poço artesiano para uma comunidade lá no interior de um município, de uma ponte, de uma estrada vicinal, da melhoria da construção de um posto de saúde em um bairro da periferia de uma cidade, construção de uma quadra poliesportiva para melhorar a condição do aluno, para tirar os alunos das ruas e levar para dentro da escola cada vez mais. Essas ações são determinantes.
De acordo com Arthur Oliveira Maia, os valores enviados à Bahia nesta legislatura vão ajudar a desenvolver a irrigação do estado, a melhorar a saúde e as condições de vida da população e a construir estradas e escolas públicas.
Eleições 2022, segundo turno. Acompanhe na Rádio Câmara a partir das 5 da tarde, boletins ao vivo com as parciais da apuração e o resultado final das urnas. Dia 30 de outubro, acesse radio.câmara.leg.br. Rádio Câmara, a sua sintonia nas eleições.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que permite o parcelamento de multas de trânsito. O repórter Cláudio Ferreira explica.
A possibilidade de parcelar multas de trânsito, que já é objeto de uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, agora pode virar lei. Proposta neste sentido foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode seguir para o Senado. Outros dois projetos que dão a oportunidade de pagar as multas em prestações foram examinados em conjunto. Eles sugerem a quantidade de parcelas e a permissão para fazer o pagamento com um cartão de crédito. Mas prevaleceu o texto da primeira proposta, que deixa a cargo dos DETRANs e das polícias rodoviárias determinar os detalhes do parcelamento e os meios mais convenientes de cobrança das multas. Pelo projeto aprovado na comissão, se a infração for cometida em um estado diferente da origem do veículo, a possibilidade de parcelamento da multa vai depender de convênio entre os órgãos de trânsito dos dois estados. Na justificativa da proposta, o autor, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, aponta que o objetivo é facilitar a vida do cidadão e lembra que, muitas vezes, o valor acumulado de multas é maior do que a renda familiar, o que faz com que os donos abandonem os veículos nos pátios dos DETRANs. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o autor de um dos projetos examinados em conjunto, deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, também salientou a importância do apoio a trabalhadores que perderam o emprego ou empresários que tiveram dificuldades no período mais duro da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
é uma proposta que vem exatamente no momento que nós estamos saindo de uma pandemia e muitas pessoas ainda, milhares de pessoas no Brasil, com inúmeras dificuldades financeiras. Isso possibilita, portanto, que a família possa se organizar economicamente fazendo parcelamento. E a partir do momento em que ele solicita esse parcelamento, ele já tem a certidão que o permita estar regular, que permita estar em ordem.
Essa possibilidade de regularização imediata foi acrescentada ao texto do projeto durante a votação na primeira comissão que avaliou a proposta, a de Viação e Transportes. A partir da solicitação do pagamento e do pagamento da primeira parcela da multa, o proprietário do carro poderá ter emitido o certificado do veículo e o certificado de licenciamento anual referente ao ano da infração ou ao ano seguinte. O projeto que permite o parcelamento de multas de trânsito pode seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
A nova carteira de motorista digital traz uma série de vantagens ao usuário, entre elas o cadastro positivo de motoristas. Conheça os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Motoristas que renovaram a carteira nos últimos tempos tiveram que passar pelo cadastramento da biometria nos DETRANs estaduais. Se você tem carteira e não passou por isso, vai passar quando fizer a renovação. A nova carteira de motorista ainda é de papel e traz mudanças estéticas. A segurança está na biometria e na versão digital, que pode ser acessada pelo aplicativo de celular Carteira Digital de Trânsito, que reúne as versões digitais da carteira de habilitação e os documentos de veículos ligados ao usuário. Para ter acesso à nova versão da Carteira Digital de Trânsito, é preciso baixar ou atualizar o aplicativo, disponível para Android ou iOS. Em seguida, fazer o login pela conta gov.br. A carteira digital traz informações adicionais do motorista, como as infrações, e permite o pagamento de multas com desconto e até mesmo a venda digital do veículo com transferência online da propriedade, além de outras facilidades, como o cadastro positivo. Segundo o relator da proposta de 2019, que foi aprovada, virou lei e mudou o Código de Trânsito, o deputado Juscelino Filho, do União do Maranhão, uma das inovações da nova norma foi criar o RNPC, Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. O cadastro positivo foi regulamentado recentemente pelo CONTRAN e permite a governos e empresas a concessão de benefícios fiscais e descontos em pedágios, seguros e no aluguel de veículos para quem não tiver cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. O motorista pode ou não aderir ao cadastro positivo de condutores. O deputado Juscelino Filho fala das vantagens da ferramenta.
Além de premiar o bom motorista, o que é justo, vamos estimular um comportamento mais prudente e responsável ao volante, algo essencial para construirmos um trânsito melhor e para salvarmos milhares de vidas em todo o país. Inclusive, já há governos estaduais estudando o assunto e empresas que já se inscreveram para ofertar benefícios para os bons condutores.
O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito permite pagar multas com desconto, indicar o real infrator e acompanhar a situação de recursos. Permite ainda ver se existe convocação de algum recal da montadora. Existe uma aba Educação, com campanhas de conscientização sobre regras e comportamento no trânsito. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. João Campos, do Republicanos de Goiás, celebra a queda no preço dos combustíveis devido à redução do ICMS sobre itens considerados essenciais, mas lamenta que o preço dos alimentos nos mercados não tenha acompanhado a queda.
A gente precisa, nesse instante, ter alguma medida que pudesse ter uma consequência maior do que essa. Porque, embora seja histórico ter uma redução lá na bomba de gasolina, na bomba do combustível, não teve redução lá no supermercado. E tinha que ter, porque o alimento subiu de preço em razão do frete, que o frete encareceu por causa do combustível. Agora, reduz-se o combustível, necessariamente não vai reduzir o preço do frete e não baixa o preço dos alimentos. Nós vamos continuar avançando, porque o que importa de outro lado é que tem havido muita sensibilidade em relação a esse tema por parte da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Governo Federal.
João Campos ressalta que é preciso criar outros mecanismos que tenham como consequência a redução dos preços em cadeia.
Luciano Dutti, do PSB do Paraná, celebra o aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás, bem como a criação de um auxílio para caminhoneiros e taxistas. O deputado considera a ajuda essencial no momento vivido pelo país.
O Brasil está passando por uma grave crise. Muitas pessoas estão desempregadas, outras passando fome, com muita necessidade, famílias inteiras em situação de risco social, e aprovar o auxílio, esse Auxílio Brasil, que permite que a pessoa saia de R$ 400 para R$ 600 e que também possa, com isso, agregar a isso o auxílio do Vale Gás também, que está muito caro. Muita gente cozinhando, achando lenha, qualquer forma para poder esquentar uma comida. Com o Auxílio Gás, sai de R$ 60 para R$
120. Luciano Dutti também defende a continuidade do Auxílio Brasil para o ano de 2023. Na visão dele, a prorrogação é fundamental para garantir estabilidade e melhores condições de vida para a população carente.
João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, defende proposta que estabelece isenção sobre o PIS/PASEP e COFINS na venda de rações para a criação de peixes e de camarão no Brasil. Segundo o deputado, a intenção é estimular o mercado nacional de pescado.
A gente tem vários lagos no Brasil. Se a gente puder criar peixe, criar camarão, a gente está oferecendo para a população uma proteína da melhor qualidade. Ninguém nem discute. Então, é imprescindível que o Brasil incentive essa criação. Como incentivou com grande sucesso frango, que virou um projeto nacional de grande relevância.
João Maia acrescenta que é importante incentivar o crescimento de mais uma fonte de proteína saudável no Brasil. A proposta aguarda deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, ela segue para o Senado Federal.
Eleições. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar neste domingo. Ouça mais informações sobre o segundo turno de votação com a repórter Paula Bittar.
O segundo turno das eleições de 2022 ocorre neste domingo em todo o país. Neste ano, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral unificou o horário do pleito. Assim, todos os estados deverão seguir o horário de Brasília e não o horário local. A votação será realizada das 8 da manhã às 5 da tarde. A partir daí, começa a apuração dos resultados. Além da escolha do próximo presidente da República, os eleitores escolherão governadores em 12 estados. O eleitoral poderá justificar por meio do aplicativo e-título, disponível nas plataformas Android e iOS, ou pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, que deverá ser apresentado preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa for apresentada no dia da eleição. O formulário pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, como cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento, nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa. O eleitor pode justificar a ausência às eleições tantas vezes quanto forem necessárias. A ausência a 3 votações consecutivas sem o pagamento das respectivas multas ou a apresentação de justificativas resultará no cancelamento da inscrição do eleitor. A ausência às urnas no primeiro turno, dia 2 de outubro, não impede o voto neste segundo turno. Como são consideradas eleições independentes, o eleitor que não compareceu no primeiro turno tem 60 dias para justificar a ausência. A mesma regra vale para o cidadão que não votar no segundo turno, ou seja, quem não comparecer às urnas nos 2 turnos, deverá apresentar 2 justificativas à Justiça Eleitoral. Uma reclamação comum a diversos estados brasileiros no primeiro turno foram as longas filas. Para este segundo turno, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse em coletiva após o primeiro turno que as causas das filas seriam estudadas para que não se repetissem.
Nós vamos analisar, em cada localidade pode ter ocorrido algo diferente, mas em princípio, são algumas causas concorrentes. 7 milhões e meio de pessoas que normalmente votavam em nulo ou em branco, realmente escolhendo 5 candidatos, isso leva um tempo a mais. Houve também
alteração a favor do eleitor, da eleitora, de que demorava um pouquinho mais, né, um segundo a mais em cada intervalo, exatamente para que pudesse fixar se era aquele o seu escolhido. Nós tivemos a utilização da biometria.
E os veículos de comunicação da Câmara vão trazer as informações do pleito neste dia 30 de outubro. A cobertura conjunta da TV Câmara e da TV Senado começa às 8 da manhã, com um programa de orientação e serviço aos eleitores. Ao longo do dia, boletins de meia e meia hora vão trazer ao vivo informações atualizadas da votação diretamente do TSE e das principais capitais. Com o fechamento das urnas às 5 da tarde, terá início a transmissão ao vivo da apuração de votos. E após consolidados os resultados, jornalistas da TV Câmara e da TV Senado vão repercutir com especialistas o cenário político e a relação do presidente eleito com o novo Congresso. A Rádio Câmara vai entrar ao vivo a partir das 5 da tarde na Rádio FM e na internet pelo streaming, com boletins sobre o andamento da apuração e com entrevistas concedidas por autoridades e candidatos sobre o pleito. Nossos repórteres também farão reportagens sobre os resultados das eleições, que além de entrarem na programação da rádio, poderão ser acessadas na nossa página na internet www.câmara.leg.br/rádio/radioagência. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.